Linha Direta. Elcio Ramalho.
O Parlamento Europeu aprovou por maioria uma grande reforma do Pacto de Migração e Asilo do Bloco, apesar das tentativas de bloqueio dos partidos de extrema-direita. A nova legislação prevê o combate à imigração ilegal e uma solidariedade obrigatória entre os Estados-membros da União Europeia. A questão migratória é um dos principais desafios do continente e pode influenciar o voto nas eleições europeias em junho próximo. É sobre esse assunto que vamos conversar com nossa correspondente em Bruxelas, Letícia Fonseca Surander. Bom dia, Letícia. Quais foram as reações após a votação desse novo pacto?
Olha, foram precisos quase 10 anos para a reforma do Pacto Europeu de Migração e Asilo ser concluída e votada. O Parlamento Europeu acabou de dar o sinal verde às novas regras para reduzir a imigração ilegal e proteger as fronteiras do bloco. O pacto foi aprovado por 322 votos a favor, 226 votos contra e 31 abstenções e entra em vigor em 2026. Para muitos, se trata de uma votação histórica. Outros dizem que as novas regras são controversas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, afirmou que as migrações constituem um desafio europeu que exigia uma resposta europeia e que o novo pacto é uma grande conquista. Os defensores do pacto queriam aprovar as novas regras para que pudessem competir melhor nas próximas eleições europeias em junho contra os partidos de extrema-direita, cuja popularidade está crescendo. Grupos de defesa dos direitos humanos, incluindo o Conselho Europeu para Refugiados e Exilados, que é uma aliança com 122 ONGs, Anistia Internacional e a Human Rights Watch, chamaram o pacto de cruel e afirmaram que levaria a mais sofrimento e menos proteção dos requerentes de asilo. Por outro lado, 22 organizações da sociedade civil, como o Comitê Internacional de Resgate, o Conselho Dinamarquês para os Refugiados e a Oxfam, afirmaram em um comunicado que, embora o pacto reduza o acesso de refugiados na Europa, ele também tem o potencial de trazer uma abordagem mais coordenada, previsível e centrada na proteção para o reassentamento na União Europeia.
Agora, Letícia, quais foram as principais mudanças aprovadas?
Então, depois de anos de impasse, de lobby intenso, os eurodeputados aprovaram os 10 textos legislativos do novo pacto concebido para acelerar o processo de asilo. Entre as principais mudanças, o acordo prevê, pela primeira vez de forma permanente, as cotas que obrigam todos os Estados-membros a aceitar um certo número de migrantes. Caso contrário, os governos devem pagar 20 mil euros por pessoa para um fundo comum da União Europeia. Outra mudança está relacionada a situações de crise. Por exemplo, um país que sofrer um fluxo migratório incomum vai poder apresentar um pedido à Comissão Europeia e deve ter os requerentes de asilo realojados ou obter uma contribuição financeira maior. Polônia e Hungria são os países do bloco que mais se opõem a este acordo. Espanha, Itália e Grécia concordaram em construir centros de detenção nas fronteiras para processar pedidos de asilo ou enviar de volta aqueles que não têm direito de permanecer no bloco. Em troca, outros países como a França, Alemanha, Polônia aceitam alguns refugiados ou partilham os custos.
E qual será o impacto deste Pacto de Migração e Asilo do Bloco, Letícia, nas próximas eleições europeias?
Pois é, há menos de 2 meses das eleições europeias, o debate sobre imigração continua em alta e beneficia e muito a extrema-direita em alguns países da União Europeia. É o que constata um estudo recente do Conselho Europeu em Relações Internacionais, ao mostrar, por exemplo, que a maioria dos 50 simpatizantes da extrema-direita do Partido Reunião Nacional na França, do AfD na Alemanha, do PVV na Holanda e do PiS na Polônia, elegeu a questão migratória como sendo a principal fonte de inquietude, e isso pode influenciar o voto nas urnas. No entanto, o estudo mostra que os radicais da direita na Itália, Espanha e Portugal não dividem a mesma opinião. Segundo o jornal francês Les Echos, um dos fatores determinantes é a realidade dos fluxos migratórios em cada país. Para o cientista político Thierry Chopin, do Instituto Jacques Delors, na França ou Holanda, a questão da imigração se confunde com uma crise de identidade e alguns partidos a misturam com o lugar do Islã. Para Chopin, a Hungria é um caso à parte. Apesar de não sofrer com fluxo de imigrantes, o partido de extrema-direita Fidesz de Viktor Orbán alimenta a eurofobia e acusa Bruxelas de os forçar a receber refugiados. A questão da solidariedade entre Estados-membros para receber os migrantes está prevista nesse novo pacto e certamente vai refletir nos votos dos eleitores mais conservadores e da extrema-direita.
Agora, Letícia, seria possível nos dar uma ideia do fluxo migratório para a União Europeia nos últimos anos e qual é a percepção do europeu em relação à imigração aqui no continente?
Olha, os pedidos de asilo nos países da União Europeia continuam aumentando pelo terceiro ano consecutivo. No ano passado, a Agência Europeia para o Asilo registrou 1,14 milhões de pedidos, o que representa 18% a mais do que em 2022. Após a guerra entre Israel e Hamas, foi registrado um alto número de dossiês de palestinos. Mesmo assim, a tendência de alta dos últimos tempos não atingiu o pico de 1,3 milhões alcançados em 2015, no auge da crise dos refugiados sírios. Cerca de 4,4 milhões de ucranianos que buscaram a abrigo em vários países do bloco se beneficiam de um status distinto e não estão incluídos nos números do relatório publicado. O último barômetro da Comissão Europeia, publicado no final do ano passado, constatou que cerca de 3 em cada 10 pessoas entrevistadas acreditam que a questão migratória é um dos problemas mais urgentes a ser enfrentado pela União Europeia, com o mesmo nível de importância da guerra na Ucrânia.
Muito obrigado, Letícia Fonseca Surander, correspondente da RFI em Bruxelas, que participou do Linha Direta de hoje.